Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou o professor Elias Campos, do Seminário Teológico Ebenezer, e nos próximos programas nós vamos falar sobre a Bíblia como um livro. Vamos responder algumas questões também sobre a confiabilidade da Bíblia. Será que a Bíblia é simplesmente os escritos de homens? Será que esses escritores que escreveram a Bíblia apenas relataram ou interpretaram coisas que vieram da mente deles? Vamos falar também sobre como a Bíblia chegou até nós, como é que foi o processo da Bíblia durante a história. Muitas pessoas perguntam também sobre a utilidade da Bíblia. Será que, de fato, ela é realmente importante para nós? E para falar sobre isso, eu escolhi o livro de 2 Timóteo. Se você tiver a sua Bíblia aí, pode abrir para acompanhar a leitura. Que logo no capítulo 1 dessa segunda carta de Timóteo, provavelmente a última carta que Paulo escreve a alguém, né? Então, Paulo estaria bem próximo da sua morte no momento que está escrevendo essa carta. Alguns até acham que, sabendo da notícia que Paulo estaria próximo da sua morte, Timóteo, que é um discípulo de Paulo, né, um aprendiz de Paulo, um companheiro também, que esteve trabalhando muitos anos com Paulo, teria ficado muito abatido e até mesmo teria tido dificuldade de continuar sua atuação de pregador, como eles eram. Nessa carta, então, Paulo já começa desde logo cedo, logo do primeiro capítulo, dizendo, por exemplo, no versículo 5, que lembra da fé que Timóteo tinha, uma fé sem fingimento, a mesma fé que ele viu primeiro na vó dele, Lloyd, e também na mãe dele, Eunice. E Paulo estava certo que Timóteo também tinha essa fé. Essa fé tão interessante, né, que ela contagia gerações e gerações. Essa é a fé em Deus, essa é a fé em Jesus que nós também temos hoje. Uma fé poderosa que passa além de gerações, de vó para mãe, de mãe para filhos e por aí em diante. No versículo 6 desse primeiro capítulo, Paulo diz: "Por esta razão te admoesto que você reavive o dom de Deus que há em ti." Interessante, né? Porque Timóteo tinha um dom, o dom da pregação da palavra. Aqui Paulo diz que ele mesmo impôs a mão, né, passando, né, esse dom para Timóteo. Então era um pregador que, por algum motivo aqui, provavelmente por essa notícia difícil, né, que Paulo estaria próximo da morte, Timóteo teria ficado tão abatido que teria até mesmo parado de pregar o evangelho, como era o dom, como era a missão que ele tinha. E aqui nesse capítulo 1 ainda, Paulo vai estar encorajando ele, né? No versículo 13 do capítulo 1 vai dizer para ele manter o padrão dessas palavras que são sãs, né? Palavras que curam, palavras que trazem vida, né? E ele precisava ser obediente a essa palavra, né, que ele ouviu de Paulo com fé, com amor, que está em Cristo Jesus, né? Paulo fala no versículo 14: "Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós." No capítulo 2, logo nos versículos 1 e 2, ele ainda vai dizer para Timóteo que, além de ele ser um padrão, né, além de ele guardar e viver essas palavras que são poderosas, palavras que trazem vida, que cura uma pessoa do pecado, além disso, ele diz que é necessário, no versículo 12, que se transmita para homens fiéis e também idôneos, para assim instruir a outros. Porque adiante, aqui no capítulo 2, do versículo 14 em diante, ele vai dar o exemplo, de que pessoas estavam tanto ensinando coisas erradas da Bíblia, quanto sendo enganados por ensinos errados da Bíblia também. Por isso, ele fala no versículo 15 para Timóteo apresentar-se aprovado, né, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que saiba manejar a palavra de Deus, a palavra da verdade, não palavra da mentira, né, como alguns estavam fazendo. Ele fala que no versículo 17 do capítulo 2, que a linguagem que esses homens estavam usando corrói como câncer. E até dá exemplo de dois personagens aqui, Himeneu e Fileto, que se incluem entre esses, né? Inclusive estavam ensinando naquela época, no versículo 18 fala, que eles se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Então, assim, naquela época, Paulo já está falando para Timóteo: olha, você tem o dom da pregação da palavra, vá trabalhar no reino, seja padrão, porque a palavra de Deus que foi pregada para você, ela é uma palavra de vida, ela é uma palavra da verdade, é uma palavra que cura, e cura do pecado, o maior problema dos homens. E ele diz: não para por aí, ensina outras pessoas essa palavra de Deus, né? Uma palavra tão valorosa, é tão grande, é uma sãs palavras que deve ser levada adiante para que outras pessoas possam também receber essa salvação que a palavra de Deus dá. No capítulo 3 de 2 Timóteo, Paulo continua instruindo ao Timóteo, dizendo para ele que nesses últimos dias iam aparecer tempos difíceis. No versículo 2 ele fala: os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreferentes, e por aí vai, mais coisas aqui, né? Descrições de bastante coisas ruins, né? Que talvez nós também estamos vendo, né? Afinal, esses tempos aqui que nós vivemos também, né, estão nesses últimos dias, né, até mesmo a chegada de Jesus, né? Então, desde que Jesus morreu, ressuscitou, nós estamos vivendo nesses últimos dias, até o retorno de Jesus. No versículo 10 do capítulo 3, Paulo fala: tu, porém, Timóteo, né, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, paciência, amor, perseverança, as perseguições que Paulo sofreu, os sofrimentos que ele recebeu, que aconteceram em Antioquia, em Icônia, em Listra, né? Então, várias coisas que Paulo passou, Timóteo ouviu, e além disso, né, vivenciou essas coisas, né, estava junto dessas coisas. No versículo 12, ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, todos que vivem que buscam viver uma vida agradável ao nosso Deus, isso que significa piedosa, né? Uma vida piedosa é uma vida com o caráter de Deus, com uma vida usufruindo das coisas de Deus, né? Buscando a santidade de Deus, vão ser perseguidos. Pessoas que buscam fazer a vontade de Deus vão sofrer nesse mundo, e isso é um fato. No versículo 13 ele fala: homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Essa é a grande realidade, né? A palavra de Deus, ela é poderosa e mostra a salvação para as pessoas. Por outro lado, há pessoas por aí enganando, né? Até usando mesmo da palavra de Deus para enganar as pessoas, mudando, né, a palavra de Deus para enganar as pessoas, e outros que são enganados realmente por esses ensinos falsos. Continuando no versículo 14 do capítulo 3, Paulo diz: você, Timóteo, permanece, porém, naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem você aprendeu, que desde a infância você sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha só a palavra de Deus, né? Não são apenas escritos de homens, mas são palavras de Deus que pode tornar uma pessoa sábia para ser salva por Jesus Cristo. E Paulo ainda continua: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, se a pergunta é se a palavra de Deus é realmente útil, se esses escritos não seriam simplesmente de homens, As respostas são sim, a palavra de Deus é útil. Ela mesma está dizendo, o objetivo dela é tornar o homem sábio para a salvação, para ensinar o homem, repreender qualquer homem, né, dos atos errados para uma vida correta agora, corrigir, né, a vida, né, enquanto estávamos andando para as coisas do mundo, vivíamos inclinados para essas coisas. A palavra vai ajudar com que a gente corrija o percurso, que a gente possa fazer e viver a palavra de Deus e sermos educados, educados na justiça de Deus e não nas coisas do mundo que nós aprendemos no passado. Então há sim muita utilidade em toda a escritura, em toda a palavra de Deus, nós temos realmente utilidade, porque são inspiradas por Deus. Homens escreveram, mas eram homens inspirados pelo próprio Deus, e tudo que está escrito tem a utilidade. Por isso é tão importante que eu, que você, que nós possamos estar estudando a palavra de Deus, que possamos estar lendo sempre, constantemente, essa palavra que nos torna sábios, essa palavra que nos conduz para a salvação de Jesus Cristo, que nos ensina, que nos repreende, que nos corrige, que nos educa. E qual o objetivo de tudo isso? Ainda Paulo continua no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra boa. Então, o objetivo disso é que todo homem de Deus, toda pessoa de Deus, possa ser perfeito, possa ser completo, possa realmente estar aprendendo e praticando as coisas de Deus, além disso, habilitado para poder servir com todas as obras que são boas do Senhor, com atitudes, atividades que realmente agradam ao nosso Deus, com ações que agradam ao nosso Deus. Continuando essa carta, né, no capítulo 4, ainda Paulo vai dizer para ele, né, olha, faça o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, que serve de grande instrução para todos nós, né? Nós também, como esse versículo 5 que eu acabei de ler, devemos também ser pregadores do evangelho, levar as notícias do Senhor para as pessoas, né? Cumprir a missão, o serviço que o Senhor tem nos dado. Mas como que a gente faz isso? Fazemos isso conforme nós aprendemos da palavra de Deus e nós praticamos a palavra de Deus. Assim podemos servir ao Senhor no seu reino da forma correta. Essa palavra de Deus é quem vai nos ensinar. Ela, como útil, nos ensina esse caminho da salvação. Ela nos educa na justiça de Deus, para que eu e você possamos estar perfeitamente habilitados para trabalhar, para servir nesse ministério, nesses serviços do reino do Senhor. Depois Paulo vai dizer no versículo 7 do capítulo 4, né? Ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a fé, ele cumpriu a função dele. O apóstolo Paulo, com essa palavra, com essa escritura inspirada, ele pôde dizer que ele fez tudo isso, que mesmo que ele morresse naquele momento ou em breve, ele realmente tinha feito o serviço que ele deveria fazer. E agora chegou a vez de Timóteo, continuar esse serviço, continuar o trabalho que ele tinha visto Paulo fazer, ouvido de Paulo, através da palavra de Deus, através da inspiração de Deus, agora ele deveria fazer também. E nós também. Nós também devemos seguir esse caminho. Assim como Timóteo, assim como Paulo, nós devemos entender que a Bíblia é mais do que um livro apenas escrito por homens, mas um livro que salva pessoas, que transforma vidas e que pode nos tornar perfeitamente habilitados para o trabalho no reino de Deus.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81-3342-5269. DDD 81-3342-5269. 5269.